this by my hand, you will rise from the ashes of this world.
We are not things. We are not things.
Where is she taking them?
Coimbra, 1987. Tudo se resume sempre ao início, à gênese das coisas. Há um senhor a quem chamávamos Senhor, do seu verdadeiro nome, Diniz, que teve a visão de criar um videoclube, realizar as mais selvagens fantasias, poder aceder livremente à pornografia, levar o cinema para dentro das portas da nossa casa. Nesse tempo de peregrinação semanal, no videoclube, conhecemos Max. Max, o louco, numa trilogia de luxo que nós idolatrávamos, o segundo tomo, como se de uma referência religiosa se tratasse. Lord Among Us era o nosso Satanás, Mad Max era o nosso Jesus Redentor. Os santos e os mártires pareciam a fúria dos demónios nas areias das suas infernais bestas motorizadas. E o discurso, "There has been too much violence, too much pain, just walk away." Rodava 3 ou 4 vezes ao fim de semana numa cópia que nós fazíamos de vídeo para vídeo, juntando esforços com um vizinho com o objetivo de partilhar esta joia pela nossa comunidade. Era uma operação tão complexa como ativar ogivas nucleares com os dois responsáveis pelo equipamento a rodar a chave em simultâneo, um a carregar no play e outro a carregar no rec. As nossas bicicletas tinham espigões laterais e os nossos corpos ostentavam as mazelas das acrobacias falhadas. A nossa religião era Max, o louco, e os clones italianos de baixo orçamento eram a nossa perdição. Todos consumidos, todos copiados, todos partilhados. Como representantes da religião de Max, a decepar, a mutilar, a incinerar, a decapitar por esses wastelands fora, just walk away. Era a voz que ainda ouço, à meia da noite, ensopada em suores, nos mais nefastos pesadelos. Como sentia falta no cinema de Max de Miller nestes anos que se passaram. A nossa relação não acabou da melhor maneira. O último Mad Max com a Tina Turner foi um embuste, foi uma colagem de interesses que não resultou como pretendido, ou pelo menos não resultou como eu o pretendia. Não é um filme desprezível, mas também não chega aos calcanhares do Road Warrior. Fast forward, a vida não é uma farra infindável que havíamos visionado na juventude. Por sorte, ainda não chegou o apocalipse e as nossas cidades ainda não são aquela desolada paisagem de areia e fumo e esqueletos a perder de vista. Os lords e o mangas das nossas vidas têm outras formas menos agressivas, mas igualmente nefastas para o saudável desenvolvimento dos nossos cotidianos. O homem, a quem nós chamávamos Max, irá voltar. Foi isso que nos disseram em 2013 e 2014, e nós, durante estes anos todos, até à estreia, dizíamos: ó céus, como gerir este misto de excitação e receio? É verdade que é um remake, é um reboot, é um remerda dos anos 80 e até agora todos têm fracassado horrivelmente. Mas, por Deus, é o Jorge Miller a desenvolver o projeto, a mesma pessoa que nos mostrou a perfeição há 30 anos atrás. Boa, vai resultar, mas espera. Espera aí, este é o mesmo homem que também realizou Babe, o Porco Falante, ou os Pinguins Dançantes. Eram estes os pensamentos que diariamente me toldavam o juízo. Finalmente chegou um teaser, chegou um trailer, chegou outro trailer, e a notícia que era R-rated nos Estados Unidos e o making-of a comprovar o rigor e a seriedade desta produção. Impossível aguentar. Andávamos todos com as calças apertadíssimas, com a energia que dali saía. Primeiras críticas, absoluto consenso em torno da genialidade. Poderá isto ser verdade? Um blockbuster da Warner ser tão unânime na crítica? Ninguém tem nada a apontar de negativo. Mas que feitiçaria é esta? Noite da estreia. Lá me desloquei, à sala de cinema. E a desolação que eu encontrei foi um choque. Na minha mente, envelhecida, imaginei filas a rodear os corredores do shopping, a lutar barbaramente por um bilhete, pela honra de entrar naquela sala. Imaginava cosplayers de Mad Max, imaginava guerreiros do pós-apocalipse, até imaginava, por exemplo, uma Tina Turner, um Master Blaster, ou um potencial Wes, ou Lord e o Mangas. Pessoas, sei lá, com calças de napa, muito apertadas, com as nádegas de fora. Era pedir muito, mas o que eu encontrei foi um deserto pós-apocalíptico australiano, ou seja, ninguém na fila, 90% da sala vazia. Mas que mundo é este? Que mundo é este em que vivemos, em que ainda há umas semanas estava cheio para ver uma anorética a perguntar o que era um butt plug e a sentir-se ofendida pelo protagonista o querer usar? E agora aqui, chegados, o Mad Max, meu Deus, o Mad Max de George Miller, e esta sala está vazia. Ok, luzes desligadas, fade in, silêncio.
In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive.
Aquela primeira imagem e de repente Max e o seu Interceptor. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Gritei eu duas vezes como uma menina de 12 anos. E então começa um imparável espetáculo cinematográfico que haveria de durar duas das mais belas horas que eu já passei numa sala de cinema. Por opção de Miller, o futuro pós-apocalíptico é colorido para contrastar com a visão descolorada deste género, aquela que seria uma espécie de Mad Max 1.5, ali entalado entre a morte da família de Max e as tropelias de Road Warrior, é afinal um remake, sem ser aborrecido, sem ter o oblongo Origins. Max entra em cena, faz o seu trabalho, que é facilitar a resolução de um problema que originalmente começa por ser conveniente para a sua existência, e por fim já o faz por apego à causa. Max não pede nada em troca, nem os favores sexuais que a transmutada Charlize Theron insinua. Não me choca ver Tom Hardy a ser Max, o louco. Julguei abominar um conceito que é Mad Max, que não é interpretado por Mel Gibson, mas encontro-me neste momento positivamente encantado com esta escolha. Tom Hardy é um grande herói, é um grande ator. Eu sou o time Tom Hardy, seja onde for. O esquema deste filme é simples, a narrativa é linear. Luta pela sobrevivência numa perseguição frenética que dura a totalidade do filme. No decorrer de várias fases desta operação, vamos conhecendo esta nova versão do pós-apocalipse de Miller. Um futuro selvagem, estratificado, miserável, musculado e orientado à pura sobrevivência. O cérebro destas pessoas está carcomido por este instinto de sobrevivência, tornando-os a todos como uma espécie de junkies com um objetivo bem definido, apenas um.
Survive.
É um filme visceral, as emoções são encaminhadas para a autopreservação e a única maneira de unir um povo é pelo esquema da religião misticismo de Immortan Joe. Fazer o povo acreditar que existe um bem maior, que fazem parte do grande esquema das coisas, um belo espelho da realidade, diga-se, que é o que existe neste momento nas nossas vidas. O vilão e os seus capangas são o reflexo da sua maquinaria, levando ao limite todo o seu incontrolado poder destrutivo. Mais uma vez um casting glorioso, com toda uma galeria de atores e extras a embelezar a bizarria da tradição Mad Max e da visão do seu realizador. Personagens extravagantes, clãs multicolor, trajes obscenos, toda uma gama de urros selvagens, guturais e primitivos numa banda sonora de caos, sangue e metal retorcido. O guitarrista e o caminhão de tambores apenas já seriam suficientes para me fazer comprar o bilhete para o filme. Poder-se-á pensar que um filme em constante velocidade máxima não tem espaço para se expandir no detalhe ou na narrativa, mas Miller sabe fazê-lo como ninguém. Afinal, foi ele o inventor deste conceito e aqui só aproveitou para o otimizar. Foram 30 anos a refinar um filme, a rejeitar ideias más, mandar folhas amarrotadas para o lixo, polir conceitos, dar vida a personagens, a desenhar veículos e criaturas horrendas. Tempo houve para delinear esta estratégia, afinal, foram 30 anos. A sociedade em que se vive é desse exemplo, ou as regiões pantanosas, os lagos de sal. Todo o visual do filme fala por si, explica-se a si próprio como se tivesse uma voz própria. A sujidade, a poeira, as areias, o sangue, o óleo, ao contrário da limpeza reluzente e do branco brilhante do habitual blockbuster de verão. Charlize Theron é a copiloto desta aventura e muito se tem escrito sobre as tendências feministas e a agenda escondida deste tipo de argumento. Não posso discordar mais, porque quem conhece o cinema da ação sabe que uma mulher forte a liderar e a esfolar com veemência não é propriamente uma novidade. Tarantino e Roberto Rodrigues usam-nos bastante, só para dar um exemplo mais imediato, ou Aliens, não é? Em que Ripley era a manda-chuva daquele espetáculo. A linha narrativa do papel da mulher no passado, presente e futuro deste apocalipse é a chave da genialidade deste aparente liso argumento que, de modo sinuoso, mostra a importância de uma ajuda feminina neste caos de boys and their toys. São elas a chave do futuro. só não atinge a perfeição absoluta pela cedência que foi feita na nudez e na violência gráfica. De facto, é R-rated, é maiores de 16, e há pelo menos 4 cenas em que eu notei que foram demasiado drásticos para não mostrar a dimensão desta violência. Miller substitui o grafismo por olhares, por sons, por palavras, por expressões ou simples silêncio que não as torna mais fáceis, só que não estão enquadradas na composição. Isto tudo porque foi a esposa, com a sua sensibilidade, que fez a edição deste filme e o tornou assim, nesta besta do cinema que nós conhecemos hoje em dia. Que este exemplo se propague a Hollywood, que entretanto passaram quase 10 anos e nós ainda não vimos, mas seria essa a minha expectativa na altura que vi o filme? Hoje em dia já estou mais refriado. Expectativas contabilísticas e visão cinematográfica podem ser perfeitamente compatibilizadas, como nos mostrou Miller neste clássico do cinema do século XXI.